Boa tarde e boa quarta-feira, agora é 1h16, começa o Portugal em direto. Vamos aos destaques, Cláudio Costa.
Ora viva, muito boa tarde. A Tilray, empresa canadiana de investigação e produção de cannabis medicinal, uma das maiores do mundo do setor, instalou-se em Cantanhede, interior do país, escolheu Portugal como plataforma para a Europa. A fábrica foi inaugurada ao final da manhã, vai criar 200 postos de trabalho. A reportagem já de seguida. A maior montra da agricultura nacional arrancou hoje no Alentejo. A edição 36 da Ovibeja conta com mais de 1.000 expositores e este ano vai refletir sobre um tema atual e pertinente, os efeitos das alterações climáticas na agricultura. De resto, o Portugal em Direto vai estar na Ovibeja na próxima sexta-feira, emissão especial a não perder. Esta quarta-feira detalhamos ainda a terceira edição da Bienal Internacional de Arte de Gaia, que junta 500 artistas de 14 nacionalidades. A entrevista ao diretor da Bienal, Agostinho Santos, mais adiante.
Está então a começar o Portugal lá em direto, quarta-feira, 24 de abril, a partir de agora e até perto das 2 da tarde, com a edição de Cláudia Costa.
A primeira fábrica de cannabis medicinal da Europa está instalada no Parque Tecnológico de Cantanhede. A Tilray, empresa canadiana de investigação e produção de cannabis medicinal, é uma das maiores empresas mundiais do setor. Escolheu Portugal como plataforma para a Europa. Neste caso, escolheu o interior do país. A fábrica foi inaugurada ao final da manhã. Vai criar, Horácio Antunes, agora aqui em direto, 200 postos de trabalho.
Exatamente, e a experiência, a precisão, investigação, apoio são garantias deixadas pela Tilray, empresa canadiana que acaba de inaugurar aqui no campus da Tilray em Cantanhede, uma unidade de produção multifacetada que inclui locais de cultivo internos ao ar livre e em estufa, bem como laboratórios de pesquisa, processamento de embalagem e distribuição da cannabis medicinal e produtos médicos derivados. Helena Teodósio é a Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede. Este é um investimento de, e passa a ser, uma das melhores empresas no biocante de Cantanhede.
É uma grande empresa e hoje é para nós realmente um grande dia. E como estava a dizer, e é verdade, o facto de há uns anos o município ter apostado no biocante fez com que, passado todos estes anos, comece a existir empresas com esta qualidade e com esta dimensão a estabelecer-se aqui em Cantanhede, na zona industrial, e a criar cada vez mais riqueza e grandes postos de trabalho.
São 130 para já postos de trabalho criados, serão 200 até ao final do ano. Nem todos serão empregos de pessoas qualificadas do concelho. Há muita gente que virá de fora. É por isso também muito importante, porque há muita gente que se vai fixar em Cantanhede.
Exatamente. Ainda há pouco estávamos a conversar sobre isso com alguns desses elementos. E já agora só para dizer que esse emprego que foi criado aqui pela Tilray tem de várias ordem, de várias categorias, sim, mas só uma referência. 60% são pessoas com o grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento, o que faz com que se possam fixar estes nossos jovens, sejam os de Cantanhede, sejam os estrangeiros e os do nosso país que estavam fora, como ainda há pouco estávamos aqui com alguns exemplos. O que é que está a acontecer? Essas pessoas querem ficar aqui em Cantanhede. Neste momento o município, exatamente porque está com falta de habitação para arrendar, já determinou, já alterou os próprios regulamentos no sentido de baixar taxas para que os investidores da área do imobiliário comecem a construir, exatamente para ir ao encontro destas necessidades, destas pessoas que nós queremos que se fixem aqui em Cantanhede.
Por ser uma empresa de transformação de cannabis, como é que o concelho está a encarar esta empresa, no fundo, este investimento?
Muito naturalmente, claro, podemos pensar que Cantanhede é um município conservador, como é que viu, sendo dos primeiros municípios a ter este tipo de plantações e de indústria? De uma forma muito serena, aliás, há uma grande preocupação das pessoas para virem também para aqui. É evidente que a empresa, a política da empresa, a política salarial da empresa é também atrativa e nunca notei nada, porque também as pessoas percebem que são plantações com um determinado fim, e o fim é farmacêutico, o fim é medicina e é o bem-estar de todos nós.
E no fundo requer também uma mão de obra muito específica e muito qualificada.
Exatamente por isso. Terá outra mais indiferenciada, sim, mas tem um grande número de mão de obra qualificada. Sempre aqui com esta ponte, como logo de início com o biocante.
Obrigado. Também há pouco dizia Eurico Brilhante Dias, o secretário de Estado para a Internacionalização, a importância deste investimento estrangeiro para canalizar mão de obra e emprego que emigrou há uns anos e que agora está a regressar ao país.
A oportunidade de poder escolher regressar. O Governo lançou o programa Regressar, com um claro incentivo fiscal a esse regresso e a esse movimento que nós queremos acompanhar também com estas novas oportunidades de emprego e de trabalho, articulando não só o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E é também para esses que querem optar por esse regresso, que querem escolher regressar, que nós trabalhamos captando novo investimento.
Até ao momento, a Tilray investiu aproximadamente 20 milhões de euros nestas instalações, que têm uma dimensão de aproximadamente 24 mil metros quadrados, dispondo de espaço adicional para expansão. O campus da Tilray em Cantanhede também serve como centro de apoio aos esforços de pesquisa clínica e desenvolvimento de produtos para toda a Europa. Atualmente, o campus da Tilray emprega mais de 100 pessoas, serão 130 até ao final deste mês e espera então duplicar os postos de trabalho até ao final deste ano. Serão, portanto, 200 postos de trabalho nesta empresa canadiana.
A reportagem direto do jornalista Horácio Antunes, da Tilray, empresa canadiana de investigação e produção de cannabis medicinal, uma das maiores do mundo de setor, instalou-se em Cantanhede, no interior do país. O acesso viário a Fajã da Ferraria, na ilha de São Miguel, está interditado. A decisão acaba de ser tomada pelo governo açoriano após uma avaliação às condições de segurança do talude. O executivo diz que os desabamentos que ocorreram nos últimos dias fizeram com que vários blocos rochosos de diferentes tamanhos se desprendessem. A Fajã da Ferraria é um local muito frequentado devido às termas que ali existem, com piscinas naturais de água quente. Margarida Pereira.
Há perigo para os utilizadores daquela via, daí a interdição imediata. Ela foi decidida depois de uma avaliação do Laboratório Regional de Engenharia Civil às condições de segurança do talude sobranceiro à estrada de acesso à Fajã da Ferraria. A intervenção do LEREC foi pedida pela Direção Regional do Ambiente devido aos sinais de instabilidade, confirma Hernani Jorge, o diretor regional.
Uma avaliação que foi feita no Laboratório Regional de Engenharia Civil e que confirmou a existência de instabilidade naquela vertente e recomendou-lhe a realização de algumas intervenções no sentido de promover a retirada de algumas estruturas, designadamente rochas que estão suspensas, e portanto essa atividade terá que ser desenvolvida nos próximos dias, com toda a segurança, e daí a necessidade de interdição do acesso viário à Fajã da Ferraria.
Nos últimos dias houve desabamento de rochas, outras podem cair a qualquer momento e há danos no pavimento. Para garantir estabilidade, vão ser colocadas redes metálicas. A interdição à zona vai manter-se até que os trabalhos estejam concluídos e seja reposta à segurança. Não há ainda previsão de reabertura da via.
Para já não. Estamos a fazer também uma monitorização em parceria com o LEREC do estado de toda aquela vertente e também com as equipas técnicas que, designadamente envolvendo profissionais de alpinismo que estão a fazer descida em rapel para intervencionar a zona crítica, e só depois destas avaliações mais específicas é que teremos dados concretos relativamente ao tempo necessário para repor a segurança naquela via.
Paralelamente, diz o diretor regional do Ambiente, será efetuado um estudo mais aprofundado de todo o maciço rochoso, de onde estão a cair as pedras que tornam perigoso o acesso à Fajã da Ferraria.
E para já, este acesso viário à Fajã da Ferraria na ilha de São Miguel, nos Açores, está interditado e assim vai continuar. Os jardins de infância da rede pública da cidade de Lisboa vão abrir mais 575 vagas no próximo ano letivo. É o maior aumento dos últimos 10 anos. As vagas foram conseguidas depois de ter sido feito um levantamento de algumas salas que estavam devolutas e que agora renovadas vão abrir portas a crianças com idades compreendidas entre os 6 anos e os 3 e os 6 anos. Arlinda Brandão.
São quase 600 as novas vagas em jardins de infância da rede pública pré-escolar de Lisboa e onde não se paga.
Inteiramente público, portanto inteiramente gratuito. E, portanto, aquilo que fizemos foi aumentar o Serviço Nacional de Educação no seu componente de educação pré-escolar na cidade de Lisboa.
Manuel Grilo, vereador da Educação da Câmara Municipal de Lisboa.
A alternativa privada custa hoje mais do que as propinas de uma universidade privada.
O vereador do Bloco de Esquerda diz que Lisboa vive um déficit na oferta destas vagas, tal como o resto do país, e por isso apresenta para o próximo ano letivo, a partir de setembro, o que diz ser um número recorde de vagas, que não têm por base construção nova, mas sim salas que não estavam a ser utilizadas nos 73 jardins de infância que existem na cidade.
Fizemos uma operação de otimização de recursos, isto é, de identificação de salas ou devolutas ou insuficientemente ocupadas. E com isto, a Câmara Municipal de Lisboa vai fazer o maior aumento da década em vagas de jardim de infância da rede pública.
Com este aumento, ao todo, passam a existir 5.459 vagas nos jardins de infância da rede pública de Lisboa para o próximo ano letivo. E as inscrições já estão abertas.
Elas hoje já estão disponíveis para matrículas. As matrículas, aliás, já estão abertas. Elas estão abertas até ao dia 15 de junho. Qualquer pai de crianças de 3 aos 6 anos pode já, em Lisboa, pode já matricular as suas crianças nos jardins de infância através do portal das escolas.
As inscrições podem ser feitas na internet através do site www.portaldasescolas.pt ou através das sedes de agrupamento. Este aumento deste número de vagas para os mais pequenos é para continuar no ano letivo 2020-2021, garante o vereador Manuel Grilo.
Ainda não temos quantificado o número de vagas, será o maior possível, esperemos que seja semelhante ao deste ano, mas para o próximo ano já a partir também de construção nova, a partir de reconstrução de escolas do primeiro ciclo, onde a vertente pré-escolar vai estar presente ou vai ser ampliada.
Com este apoio às famílias, pretende-se também incentivar a natalidade na capital.
E se vive em Lisboa e está interessado, as inscrições para os jardins de infância nas escolas públicas encontram-se abertas até ao dia 15 de junho. Podem ser feitas através das sedes de agrupamento ou do portal das escolas na internet. Recordo que Lisboa vai ter quase 600 vagas em jardins de infância no próximo ano letivo em relação ao ano anterior. Em Constância, no Ribatejo, há dezenas de moradores a queixarem-se do ruído provocado pelo trânsito que circula na A23, a autoestrada da Beira Interior, que liga o Distrito da Guarda ao litoral, mais concretamente a Santarém. Os moradores que vivem paredes meias com a autoestrada já fizeram vários investimentos para minimizar os efeitos do ruído, mas sem grandes resultados. A empresa responsável, a Infraestruturas de Portugal, reconhece o problema e no início do próximo ano vai avançar com a colocação de painéis acústicos na zona de Constância. Até lá, João Ramalhinho, os moradores vão ter de continuar a conviver com o ruído dos automóveis e também com a poluição.
Não um, não dois, mas sim milhares de carros e caminhões na A23. E isso está a tirar o sono a vários moradores em Constância. Por exemplo, Paulo Freitas, a morar desde 2006 na Avenida Dona Maria II, pela proximidade da autoestrada, sublinha que é difícil aguentar o ruído e a poluição.
Isto é impossível, é quase viver aqui. E isto não se consegue ter janelas abertas, nem nada, nem está no quintal de trás, derivado ao barulho da A23. Até parece que os carros entram por dentro do quintal com o barulho que fazem, não se consegue ter uma conversa nem nada derivado ao barulho da A23. Sim, temos vizinhos aqui que até já se foram embora por causa do barulho. Barreiras era a melhor solução. Temos aqui bastantes moradores e pagamos os nossos impostos. Acho que devíamos ser bem servidos. É, toda a hora da noite a gente às vezes está deitados e estamos a ouvir sempre os carros na A23. É um caos.
Paulo Freitas recorda que foi obrigado a investir 3 mil euros para reforçar o isolamento da habitação, mas nem assim.
Temos janelas duplas, tentamos, metemos ali umas divisórias no quintal, com umas chapas, a tentar isolar qualquer coisa.
Virou um bocadinho, mas não é o suficiente.
Não, não é o suficiente. Esperamos que isto se resolva brevemente. Não, quando comprámos não estávamos à espera, depois é que começámos a perceber e depois já é tarde.
Mais recente no bairro, há 6 meses, Domitília Mendes diz que nem sequer pode abrir a janela e a poluição está bem visível nos vidros.
Sempre que as janelas estão abertas, o barulho incomoda, e bastante, sim. Sim, sim, a poluição também. Sim, isso era urgente. As paredes, sim. As varandas, a própria janela. Ainda hoje andei a limpar os vidros, é negro. O pano sai negro, completamente negro. Sim, sim, muito barulhinho, incomoda. É horrível, no jardim é horrível estar. Pedi autorização à Câmara para meter a chapa, para ver se melhorava um bocadinho. Só que à altura a Câmara não deixa.
Melhorou muito pouco.
Pouco, porque o barulho continua a vir.
No jardim, para conversar, uma regra.
Temos de falar mais alto. Temos com os outros, temos de falar mais alto. Não utilizamos telefone, mas é quase. Temos de falar mais alto. E nota-se que nós já conversámos os dois, temos de falar mais alto.
Os moradores esperam há vários anos por uma solução. Num comunicado, a Infraestruturas de Portugal avança ao Portugal em Direto, que vai colocar barreiras acústicas nesse troço da A23 em Constância. Segundo as previsões, a obra poderá começar no início do próximo ano.
Mas até lá os moradores vão ter mesmo de continuar a conviver com o ruído dos automóveis e com a poluição. Arrancou hoje a edição 36 da OVIBEJA, a principal montra da agricultura portuguesa. Conta com mais de 1000 expositores. Este ano, o tema central da feira propõe-se refletir sobre os efeitos das alterações climáticas na agricultura. Um assunto que está na ordem do dia, até porque os agricultores, Paulo Nobre, dizem que querem limpar a imagem da agricultura portuguesa.
Com todo o Alentejo deste mundo, começa hoje a OVIBEJA. Tema central, as alterações climáticas.
Nós o que pensamos que vamos fazer nesta OVIBEJA é tentar contribuir para clarificar, para divulgar, para informar não só os agricultores, enquanto agentes económicos num setor importante, mas também o público em geral.
Claudino Matos, diretor-geral da ACUS, Associação de Agricultores do Sul, que põe de pé a 36ª edição da feira, com as alterações climáticas no centro, para limpar a imagem da agricultura.
Ultimamente, nós estamos a sentir que a imagem que está a passar, de uma maneira geral, na opinião pública e neste contexto das alterações climáticas, não é aquela que nós pensamos que é a real.
A contribuir para a má imagem está, diz Claudino Matos, a desinformação sobre o olival intensivo.
Ouvir slogans como, por exemplo, o olival intensivo e superintensivo, até uma terminologia que não está correta, diga-se, olival em sebe, está a estragar o Alentejo. Portanto, isto é uma completa falácia. Há uma desinformação a todos os níveis.
A Grande Feira do Sul traz a discussão e muito mais.
Temos os nossos produtos tradicionais, temos a questão do canto alentejano, a questão relacionada com as artes e ofícios, temos a exposição de animais, depois há as ouvinoites, famosos espetáculos para atrair um público mais jovem.
Assim se faz a OVIBEJA, esta noite à borla para assinalar a liberdade.
OVIBEJA que já arrancou, o Presidente da República de resto já lá passou há pouco, ao final da manhã. Na sexta-feira o Portugal em Direto vai ser feito precisamente a partir da OVIBEJA, emissão especial. Vamos refletir com especialistas sobre o tema deste ano, os efeitos das alterações climáticas na agricultura.
Está de volta o festival de poesia mais antigo do país.
Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer.
Treze horas 35 minutos, passa pouco dos 35 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto a ligar o país de norte a sul. Em Vila Nova de Gaia e em 8 polos espalhados precisamente pelo país, por estes dias vive-se e respira-se arte em várias formas e dimensões. Aliás, um dos objetivos da 3ª edição da Bienal Internacional de Arte de Gaia, que começou sábado, dia 20, é criar precisamente um diálogo entre a arte plástica e outras expressões artísticas como a literatura, o teatro, a dança ou a música. É nosso convidado o diretor da Bienal, Agostinho Santos, uma iniciativa organizada pela Cooperativa Cultural Artistas de Gaia e apoiada pela autarquia. Muito boa tarde, Agostinho Santos. Desta vez são mais de 500 artistas de 14 nacionalidades. Pinte-nos aqui na rádio, por favor, a edição deste ano.
Bem, é um bocadinho difícil, porque não, é pintura, é escultura, é desenho, é fotografia. Portanto, eu não
então
sei
faço um bocadinho disto tudo.
Vou tentar fazer um bocadinho disto tudo. Bem, esta terceira Bienal é uma Bienal que tenta reafirmar o município de Vila Nova de Gaia como a cidade das artes. Nós vivemos num município que é, por excelência, uma terra de artistas. Desde séculos anteriores até hoje, passaram por cá dos maiores pintores, maiores escultores e dos maiores nomes das artes. Uhum. E, por isso, é uma terra vincadamente e assumidamente de artistas. E é por isso que, em 1985, se formou uma instituição, que é Artistas de Gaia, que ainda hoje existe e que é a organizadora deste evento, e que hoje conta com cerca de 600 associados de norte a sul do país. Nós estamos sediados em Gaia, mas abrimos a todo o mundo.
A todo mundo e ao país. E este Bienal, ano vão estar em 8 locais, não é?
Estamos em 8 locais,
locais
de norte a sul,
esses?
Desde Viana do Castelo, Ceia, Estremoz, Vigo, vamos à Espanha, ainda não tínhamos saído de Portugal, e porque entendemos que não podemos ser egoístas e fazer só a arte para a nossa comunidade.
Para a paróquia.
Se, exatamente, assim, e queremos, porque a arte é isto tudo, a arte tem que ir ao encontro de as pessoas. A velha história, se Moimé não vai à montanha, a montanha vai a Moimé. E, portanto, nós entendemos que, e temos muito orgulho em ser de Gaia, a grande atividade dos artistas de Gaia é em Gaia,
A Bienal arranca hoje,
abre as suas portas.
Houve uma
apresentação, já lá estiveram cerca de 500 pessoas. Uhum. Ontem, apesar de ser para pessoas convidadas, estiveram lá cerca de 500 e hoje abre as portas às 2:30.
Muito bem. Agostinho Santos, o artista homenageado é Zulmiro de Carvalho. A Bienal abre a porta daqui a pouco às 2:30. Eu vou deixá-lo sair antes, esteja tranquilo, para fazer as honras da casa, naturalmente.
Há lá já outras pessoas.
Porquê Zulmiro de Carvalho?
Bem, o Zulmiro de Carvalho é, na nossa opinião, um dos maiores escultores contemporâneos. E é do Norte. E é, na nossa opinião, uma pessoa que não está suficientemente
conhecida.
Eu acho que é daquelas pessoas, isto é um chavão dizer, mas é verdade, eu acho que é daquelas pessoas que é mais conhecida lá fora do que cá. E nós,
quem for... então, querem, no vosso entender, fazer-lhe justiça?
Sim, queremos fazer-lhe mais reconhecimento. Porque, aliás, se forem lá...
Estamos a falar de um nome enorme da escultura contemporânea.
Um nome enorme, como se pode ver, se forem lá, no espaço que lhe é dedicado estão imagens, enormes imagens de obras dele que estão espalhadas em vários cantos do mundo. Uhum. E também algumas de cá. Mas e o Zulmiro é, na nossa opinião, eu acho que é daquelas, eu não gosto muito de entrar nestes jogos, mas é uma daquelas figuras que eu acho que, se fosse do Sul, de Lisboa, era mais reconhecida, uhum, infelizmente.
Agostinho, a edição deste ano, a programação de 2019, vai abordar temas atuais, sociais, como, por exemplo, a imigração, os refugiados ou a paz. Estão aqui também a cruzar vários caminhos e a fazer várias ligações.
É, nós sabemos que temos um entendimento um bocado diferente do que acontece com outras bienais e com outras exposições. Nós achamos que a arte e que os artistas não podem ser insensíveis àquilo que vai acontecendo no mundo. Questões como a guerra, como a paz, como a fome, como as desigualdades, as injustiças, têm que ser abordadas. E os artistas têm que, ou devem usar, não têm, mas aqui nesta exposição, nesta Bienal, são convidados, são desafiados a abordar, quer na pintura, quer na escultura, quer na fotografia, quer no desenho, esses temas. Portanto, é uma Bienal que se preocupa com os outros. É uma Bienal que não quer o bonito apenas por ser bonito, quer que
fazer a diferença,
mas quer sobretudo, que quer tentar que os artistas possam dar o contributo para mudar as coisas.
E, claro, e ajudar, não... provavelmente, as pessoas também a refletir.
É evidente.
Olhemos rapidamente para algumas exposições, por exemplo, Mulheres e Cidadania, com a curadoria da ex-secretária de Estado da Imigração, Manuela Aguiar, Paz e Refugiados, com Hilda Figueiredo, vereadora da CDU na Câmara do Porto, como curadora, assim como vai haver também vários colóquios e debates. Querem refletir sobre temas que nos incomodam a todos.
É isso. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que se passa no mundo. E por isso é que queremos pôr em debate, quer através das chamadas obras de arte, quer através dos temas em si, por isso é que vamos realizar todas estas exposições, todas as 22 exposições vão ser acompanhadas de debates com especialistas sobre cada uma das áreas, porque vamos pôr à reflexão, vamos pôr a meditar as pessoas, porque é isso, o meu grande objetivo como diretor da Bienal, é que as pessoas saiam da nossa Bienal e não se esqueçam facilmente de algumas obras que viram, que as façam pensar. Nós o que queremos é que a nossa Bienal agite as consciências, agite e mexa com as pessoas. Claro que temos também a consciência.
Por isso é que falam de temas que incomodam.
Temas sociais, temas de intervenção. A nossa Bienal é uma Bienal política. Não temos medo da
De assumir.
É uma Bienal política que quer abordar questões políticas, quer desafiar os artistas a abordar essas questões e quer também sensibilizar as pessoas para que a arte também é isto. Porque a arte, na nossa opinião, é uma arma.
É uma arma.
Pode ser.
Pode ser uma arma de arremesso ou não. Um dos destaques, e peço-lhe aqui alguma contenção, até porque o tempo voa, vai para a mostra Livremente, aqui está, Uma Mente Livre, ou Livremente, onde escritores como Gonçalo M. Tavares, Richard Zimler, Walter Ugumem, vão ter a oportunidade de interagir com outras artes, pintando e esculpindo obras da sua autoria.
É,
como é que isto vai funcionar?
Já está a funcionar, se for lá. Portanto, já ontem, se fosse uma das 500 pessoas que tivesse lá estado, já havia. Isto é uma excelente exposição. Foi um desafio que lançámos ao jornalista Sérgio Almeida, do Jornal de Notícias, para convidar pessoas, porque a nossa Bienal também é isto. A nossa Bienal, queremos dialogar com outras pessoas de outras expressões. Neste caso, começámos com os escritores e desafiamos os escritores a pintar, a desenhar, a fotografar, a esculpir. E, portanto, tem lá obras interessantíssimas. Alguns nunca tinham feito um desenho. E como
estão a fazer.
Temos lá obras fantásticas do Walter Ugumem, do Zimler, como disse, de muitas outras, de muitos escritores de norte a sul. Uhum. Porque a nossa Bienal também tem precisamente esse como objetivo, dialogar com outros artistas, no fundo, de outras artes.
Está aberto o apetite. Recordo aos nossos ouvintes que a Bienal decorre pela primeira vez em Lever, não é? Na Quinta da Fiação, entre 24 de abril, hoje, e 20 de julho, prolonga-se no tempo. As 14 exposições que ali estão patentes somam-se às 14 exposições, somam-se então 8 polos espalhados por várias cidades. Recordo Alfândega da Fé, Gondomar, Viana do Castelo, Ceia, Estremoz, Braga, Monção e Vigo, em Espanha. Além das exposições, o evento tem ainda um concurso internacional. Concorreram, para ter uma ideia, 222 artistas de 13 nacionalidades. Agostinho Santos, muito obrigada por nos ter aberto o apetite para esta Bienal de Gaia para o país e para o mundo, e muito sucesso. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Obrigado eu.
O que pensam os mais pequenos sobre liberdade?
A liberdade é cor a mar. A liberdade é que toda a gente sente por todas as pessoas. A liberdade é brincar, amar.
A liberdade é conhecer, amar.
Eu quero.
A liberdade é quem poder fazer o que quer.
Até sábado está a decorrer em Vila Nova de Foscou o festival de poesia mais antigo do país. E este ano o homenageado é o poeta Manuel Alegre. Muitas das atividades do festival, Jorge Esteves, estendem-se até às escolas.
Liberdade que estás no céu, rezava o Padre Nosso que sabia, a pedir-te humildemente o pio de cada dia. Mas a tua bondade omnipotente nem me ouvia.
Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto.
A Liberdade, de Miguel Torga, e A Defesa do Poeta, de Natália Correia, foram as primeiras poesias ditas pelos atores João Pedro Gama e Luís Pranger na biblioteca da secundária de Foscoa, a escola da luta pelas gravuras que não sabiam nadar. Foi ali o arranque do Festival de Poesia e Música.
A uma distância de 35 anos da primeira edição do festival, o ano fundador, que timidamente começou com um adversário de peso, que foi o Mundial de Futebol nesse ano, e, portanto, com um programa desta vez, relativamente aos anos anteriores com os quais podemos comparar a programação de 2019, um pouco mais extenso, sendo um pouco mais extenso do que os anteriores, mantém, no entanto, a mesma linha de trabalho, aliás, a mesma linha de trabalho que existiu logo nos anos da Fundação, ou seja, por um lado, o festival foi criado para, como espaço aberto à palavra poética, mas à palavra poética no sentido amplo, ou seja, o mundo da arte, que é o que nos ocupa aqui neste programa.
35 anos de festival lembrados pelo cofundador e agora coordenador Jorge Maximino, que não deixou de destacar a homenagem a Manuel Alegre.
Entre outros fundamentais, como o próprio dia, todo o dia de 25 de Abril, com o concerto e os espetáculos, além dos encontros que temos com os escritores e a apresentação de livros. Mas, obviamente, que o destaque maior é esse que já foi anunciado de manhã, aqui com um encontro dos jovens, dos estudantes desta escola, na presença de Manuel Alegre. É evidente que o texto poético tem um lugar central, mas é do mundo da arte que queremos falar e da cultura. Por isso surgem também, ao longo do programa, várias sessões de debate com estudantes, mas também os debates com o grande público.
A afirmação cultural do município de Foscoa é o grande desígnio dito por Gustavo Duarte, o presidente da Câmara Municipal.
É o festival de poesia mais antigo que se realiza neste país. E para aqueles, como eu, que ando a dizer há uns anos que queremos que Foscoa seja um polo, eu diria até uma capital interior da cultura, o facto de termos um festival desta grandeza, realizado com 5 dias pela primeira vez, não posso deixar de dizer que este é efetivamente o Conselho dos Dois Patrimónios. É o único conselho deste país que tem dois patrimónios.
Os patrimónios da humanidade, o Alto Douro Vinhateiro e as gravuras rupestres do Val do Coa. Para os 35 anos do festival, o coordenador Jorge Maximino estabelece outro desígnio.
Que o festival, a partir deste ano, passe, dê o seu passo em frente e esse que estava já previsto há alguns anos, será o da internacionalização do festival.
Um festival na defesa da poesia e dos poetas.
Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde possa escrever. Ó, subalimentados do sonho, a poesia é para comer.
A poesia é para comer e alimentar a alma. Até sábado está a decorrer em Vila Nova de Foscoa o festival de poesia mais antigo do país. Vamos agora ver O Mar em Ilhavo. A terceira edição do Mar Film Festival começa esta sexta-feira com destaque para a relação entre o povo e o mar. O curador do projeto, Jorge Seabra, diz que o oceano faz parte do ADN do povo português.
O Mar Film Festival consiste num festival que vai para a terceira edição e tem como referente fundamental o mar. Para nós, em Portugal, esta questão é uma questão, é um tema que faz parte das nossas memórias, da nossa identidade como povo e como país, mas não somos únicos. A ideia é um pouco explorar essa temática de um ponto de vista cinematograficamente a vários níveis.
A abertura do Mar Film Festival é marcada pela estreia de Mar, A Última Fronteira, de Nuno Sá, uma série que vai ser transmitida pela RTP. O festival decorre entre os dias 26 e 28 deste mês em Ilhavo. Este ano a aposta vai para a junção da literatura com o cinema, tendo sempre o mar como plano de fundo. São 3 dias a galope em torno da economia do cavalo. Alter do Chão quer atrair investimento e turistas para o concelho e para a região. Isto à boleia do Alter International Horse Summit, uma cimeira de 3 dias que vai decorrer em abril do próximo ano, mas que é já hoje apresentada ao público. João Rabaninho.
Uma cimeira internacional de 3 dias sobre a economia do cavalo. Para isso vão ser convidados especialistas de referência nacional e internacional e muitas são as questões que vão estar em cima da mesa, como refere Francisco dos Reis, o presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão.
Pretende que, a partir do próximo ano, Alter do Chão seja o centro da discussão daquilo que é o cavalo na sua apresentação da palavra, ou seja, qual é o valor económico do cavalo, qual é o valor que o cavalo pode gerir em termos de riqueza, não só para a região como para o país, aspectos da saúde do cavalo, da sua morfologia, do seu comportamento, da maneira como atua, como funciona.
Alter International Horse Summit, um projeto para desenvolver a economia da região.
Criar riqueza para a região. E o cavalo, o Alter Real, a cordilha de Alter do Chão, é a única cordilharia se encontra no mesmo sítio desde a sua criação, desde a sua fundação. E tem um valor, segundo informações que eu tenho, tem um valor incalculável. E o que é que nós pretendemos? É que nos próximos anos Alter seja o centro da discussão daquilo que é a essência do cavalo. E isso traga serviços, traga indústria, traga investimento. Nós temos um parque industrial com 30 hectares, com tudo o que é de bom, mas não temos empresários. E por que não pensar que as empresas estão ligadas ao do cavalo, ao mundo equestre, possam aqui em Alter do Chão montar as suas empresas?
A cimeira Alter International Horse Summit vai também ajudar o setor da hotelaria, sublinha o presidente da Câmara, Francisco dos Reis.
Está a haver um forte investimento nesta região, nomeadamente em Alter do Chão, com a questão da implementação de um novo hotel do Vila Galé e, por conseguinte, há que tentar criar aqui sinergias no sentido de rentabilizar o investimento e isso parece que não está a trazer pessoas para aquele ligadas ao mundo equestre, à hotelaria, à gastronomia. Isso é muito importante, começa a mexer.
Para realizar o Alter International Horse Summit, um investimento de 500 mil euros, com apoio, por exemplo, do município, Turismo de Portugal, Turismo do Alentejo ou Companhia das Lesírias.
São 3 dias a galope em torno da economia do cavalo. 13 horas, 53 minutos. Nos últimos dias, os alunos do primeiro ciclo de Castro Marino, Algarve, criaram uma bandeira gigante. Cada sala fez um retalho da bandeira com mensagens alusivas à liberdade e ao 25 de Abril. Ora, na véspera desta data histórica, o repórter Mário Antunes foi ver e ouvir o que é que os mais pequenos pensam sobre a liberdade.
Uma bandeira gigante simboliza o trabalho destes alunos nos últimos dias, uma forma de assinalar o 25 de Abril para uma geração que, obviamente, já ouviu pelos pais, pelos avós, pelos familiares, pelos mais antigos, essa mensagem do 25 de Abril. Vale a pena perguntar a estes miúdos do quarto ano da escola de altura, uma escola do ensino básico, dos muitos que vieram aqui a este largo da praça do município em Castro Marim, o que é que simboliza esta bandeira gigante que vocês andaram a trabalhar?
A amizade, a liberdade, que devemos ser todos amigos.
Que mensagem é que está ali pintada em cada um daqueles retângulos que compõem esta bandeira gigante?
A liberdade, que significa que é amor, amizade e tudo mais.
O 25 de Abril, para vocês, é o dia da liberdade. O que é liberdade?
É sermos felizes, sermos amigos.
O que é liberdade?
É amizade, amor, carinho, sermos livres de fazermos o que queremos.
Vocês ouviram falar no 25 de Abril?
Sim.
E o que é que ouviram dizer do 25 de Abril?
Que é o dia em que começou a liberdade e...
E que mudou as vossas vidas, dos vossos pais e as vossas?
Mães. E os nossos avós. Tios. E os tios.
É um dia bom, é um dia importante e feliz, é isso?
Sim.
Esta mensagem, professora Estela Cruz, é a mensagem que eles ainda vão aprender neste terceiro período do quarto ano.
Sim, na disciplina de estudo meio ainda vão aprender essa parte do 25 de Abril, que ainda não deram,
E revelaram alguma curiosidade quando estiveram a fazer este trabalho de conjugarem esforços entre todas as escolas do concelho para criar uma bandeira gigante? E eles perguntaram o que é que estavam a fazer.
Sim, eles também sabiam, porque nós tínhamos trabalhado o livro da história da Fatinha e através da história eles já sabiam mais ou menos o que era a liberdade, não é? Sabiam que a partir do momento em que, do 25 de Abril, que a liberdade, passaram a ter liberdade de expressão, de falar e transmitir aquilo que eles queriam livremente. E pronto, mas também já tínhamos falado o ano passado, no 25 de Abril. E já
portanto, não é uma novidade para eles. Novidade. Vocês sabem qual é a flor que simboliza o 25 de Abril?
Sim.
É qual?
É o cravo.
E, portanto, é a revolução... Dos cravos.
Dos cravos.
Dos cravos. É um dia importante para vocês?
Sim, muito importante.
Obrigado a todos, a estes miúdos da Escola de Altura, que vieram aqui também ao largo da praça, à Praça do Município dos Passos do Conselho de Castro Marim, num dia que antecipa o Dia da Liberdade, com uma bandeira gigante, com mensagens que revelam afinal o que significa a liberdade para cada um deles.
E porque a memória não pode ser apagada, os mais pequenos retratam assim a liberdade e o 25 de Abril. Dança e teatro a fecharem esta edição, marcam a edição renovada deste ano do FITEI, que arranca amanhã. Pela primeira vez unem-se dois festivais que durante 5 semanas pretendem marcar a agenda cultural com mais de 60 espetáculos. Graça Rocha.
Este ano há uma união entre dança e teatro. O DDD Festival Dias da Dança alia-se pela primeira vez ao Festival Internacional de Teatro da Expressão Ibérica. Em vários palcos do Porto, Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo, estende-se uma rede de 65 espetáculos de uma centena de programadores. Para Tiago Guedes, diretor do festival Dias da Dança, há também uma preocupação em ligar gerações.
Por isso que temos connosco este ano coreógrafos como a Lia Rodrigues, o Cristian Rizou, com o seu magnífico último espetáculo, Un Maison, ou Marcelo Ivelin ou a Vera Manter, portanto, faróis do que é a coreografia mundial da atualidade, mas também jovens, muito jovens, que apresentam as suas primeiras obras, como a Ana Isabel Castro, a Pini ou a Raul Maia, e que dividem também palco com estes grandes nomes da coreografia. Ainda assim, gostaria de destacar alguns espetáculos. Como já vos falei, portanto, o espetáculo da ópera, do Ballet da Ópera de Gothenburg, pela primeira vez no Porto, uma das grandes companhias mundiais, como eu já disse, com duas peças, o Autodance, da Sharon Niel, e o Squid, do Damien Jolie.
O FITEI foca-se no Brasil, tema que atravessa os dois festivais, e o diretor Gonçalo Amorim destaca o trabalho dos artistas na capacidade de resistência e participação.
Os espetáculos dão conta disso mesmo. E este evoluir dos acontecimentos no Brasil, eu diria que com a participação dos artistas no vira-voto, que foi tão forte, até ao vira-voto, onde os artistas se aplicaram fortemente, tivemos uma evolução de capacidade de resistência e de reexistência.
Entre dança e teatro, há também espaço para as residências artísticas e o trabalho com as escolas do Porto.
FITEI renovado este ano, de 25 de Abril a 25 de Maio. Chegamos ao fim de mais uma emissão. Amanhã é feriado, não há Portugal em Direto. Sexta-feira fazemos emissão especial a partir da Ovibeja, no Alentejo. Fique bem, bom feriado.
Obrigado, Cláudio Costa, na edição do Portugal em Direto desta quarta-feira.